Vamos ver o que vocês têm que falar em pergunta aqui. Bela pergunta, Rodrigo. O que que eu acho de teste genético de metabolismo? Cara, eu penso, minha forma de pensar. Se existe um exame para fazer um diagnóstico de algo que eu não vou conseguir mudar, ou algo que eu não vou tratar, para que eu vou pedir esse exame? Então, é muito legal o teste genético, né? Mas pensa o seguinte, se o teste genético falar que você tem um metabolismo excelente, vai mudar o fato de você ter que fazer dieta? Se o teste falar que você tem um metabolismo péssimo, vai mudar o fato que você tem que fazer dieta? Então, sabe, é tipo da coisa que para mim é importante estar no lugar do paciente. Eu sou o meu cliente, né? Eu sou o meu paciente. Então eu gastaria 5 pau para fazer um teste genético que eu ia ter que fazer dieta e treinar de qualquer jeito. Você entendeu, Rodrigo? Então, às vezes o paciente ele tem curiosidade, mas eu não peço porque eu acho uma distração. Porque se o teste fala que ele tem um baita metabolismo, o que esse cara vai fazer? Relaxar na dieta. Se o teste falar que esse cara tem um metabolismo péssimo, o que ele vai fazer? Desistir da dieta. Então, o que a gente sabe? Que o fator predominante, ele não é genético, ele é ambiental, tá? Genética, só se esse cara quiser ser um atleta de fisiculturismo da categoria Open. Mas enquanto ele não quiser ser um atleta de fisiculturismo competitivo, o teste, minha opinião, é que ele não vai ajudar tanto, né? Então, você oferecer isso para o paciente, eu acho que tem que ter uma utilidade, né? Muita gente ganha dinheiro com isso, né? Porque compra o teste lá por R$ 700, R$ 800 e vende na clínica a 4 pau, 5 pau. E é um produto, né, meu? É um produto. Eu não tenho interesse, porque é exatamente o que eu te falei. E assim, ser um produto não está errado, né? O que eu acho que está errado é a pessoa dependendo, condicionar o atendimento desse paciente a partir do teste genético. O que eu acho errado é o sujeito empurrar para o paciente fazer o teste genético. Isso eu acho errado. Mas acho que você ter esse produto na sua clínica, se o paciente quiser fazer, acho bom, meu. Né? Agora, é o que você tem que tomar cuidado. Se o cara tem um metabolismo bom, ele vai falhar na dieta. Se ele tem um metabolismo ruim, ele vai desistir de fazer dieta. Porque a interpretação que o paciente faz é justamente de que a genética vai impedir ele de fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. A genética só vai impedir ele de ser, por exemplo, um atleta campeão em algo que ele não tenha genética para isso. Eu vou fazer uma outra live com o Rogério. Eu vou pedir para ele contar para vocês a história de alguns caras que foram treinar atletismo com ele e que em um determinado momento fizeram marcas absurdas, só que nunca tinham treinado na vida. Isso que é genética, na verdade, né? É isso que faz diferença, sabe, Igor? No dia a dia, para o paciente comum, a genética não vai fazer tanta diferença. Aliás, se eu te falar a verdade, a genética ela não vai determinar nem o grau de dificuldade que essa pessoa tem de atingir determinado físico ou não. Porque, na verdade, quem que impõe a dificuldade é o hábito. Então, se você tem um cara que tem maus hábitos, qualquer modificação de rotina vai ser ruim. Se tem um cara que tem bons hábitos, qualquer manutenção de rotina vai ser normal. Então, talvez seja a limitação do meu pensamento, talvez. Mas, sabe, Igor, tudo que eu falo tem um peso gigantesco, né? E eu sei que de manhã, daqui a pouco vai ter um monte de gente falando que eu falei mal do teste genético, falando que eu acho picaretagem. Então, eu preciso deixar bem claro isso. O teste genético, ele é um produto que médicos, nutricionistas, né, fisioterapeutas, quem tem clínica, tem todo o direito de ter dentro do seu consultório. Né? O que muda no teste genético é como que ele está sendo apresentado para o paciente. Porque se para vender esse negócio você depois complicar seu atendimento, você perde o paciente. Aí não faz o menor sentido. Você vai ter aquele paciente que vem uma vez só, faz o teste genético, e aí porque o teste deu muito bom, ele acha que não precisa de acompanhamento, ou porque deu muito ruim, ele acha que o acompanhamento não adianta. Essa que é o minha forma de pensar, tá? Mas, de novo, frisando, não acho errado fazer, não acho picaretagem, eu só acho que é uma coisa que para mim não funciona. Tiro o foco do meu paciente e eu faço ele gastar um dinheiro que não retorna para ele. Por exemplo, um pedido de exame de sangue básico para você fazer um rastreio do seu paciente. Se ele for fazer particular, ele vai gastar de 1.000 a 3.000 reais, dependendo do laboratório, tá? E aí o paciente ele vai reclamar: pô, 3.000 reais em exame. Por que ele não reclama de pagar 5.000 no teste genético? Com o exame de sangue, se ele fizer particular, a gente consegue chegar a um monte de diagnóstico. Inclusive, como é um rastreio, alguns que ele precisava tratar e não está sendo tratado. Agora, com 5 conto que ele acha barato, que é um teste genético, né? O que a gente vai conseguir? Saber daquilo que é a limitação dele no máximo. Como é que fala? De expressão física que ele possa ter. Tá, vamos manter a coisa simples, né, Igor? Vamos manter a coisa direta, tá? Se você não for. E aí é uma via. Relação médico-paciente é uma via dupla, né, meu? Se você não for 100% honesto com seu paciente, cara, eventualmente ele vai descobrir e não vai voltar. Esse que é o problema. E aí você vai ter um consultório que é um consultório de primeiras vezes. Você vai ter um monte de paciente de primeira vez, mas você não tem ninguém para continuar esse tratamento. E isso, Igor, é uma coisa muito ruim no que é a rotina de um profissional. O meu consultório é cheio, não é porque não tem muita gente querendo vir. É porque tem muita gente querendo voltar. Essa é outra conversa. E por que que isso é bom? Porque é isso que faz você ter experiência. Por quê? Porque você fez uma prescrição, fez uma rotina e você vai ver o resultado. Muita gente que se gaba de ter muita experiência, ter atendido não sei quantas pessoas, de ser especialista numa área, porque tem experiência, tem um consultório de primeira vez. Então, na verdade, a pessoa não tem experiência nenhuma. Porque ela prescreveu uma coisa e não viu o que aconteceu. Você entendeu? Então, se você ligar no meu consultório hoje, vai ter vaga para agosto, tá? A gente está em março. Ou seja, 5 meses de espera. Por quê? Porque a política do meu consultório é não abandonar o paciente que está em atendimento. E assim, a gente consegue atender, nossa capacidade de atendimento é de 500 pessoas por mês, né? Os 5 membros da equipe. É isso que a gente consegue trabalhar, 500 pessoas por mês. E a gente trabalha 500 pessoas por mês. Ah, põe mais uma. Não, porque cai a qualidade. Ah, mas dá para encaixar se você cobrar mais caro? Tá bom, cai a qualidade. E cai a qualidade por quê? Porque, cara, eu vou começar a fazer uma coisa meio máquina. Eu não vou ter tempo para estudar, eu não vou ter tempo para me posicionar naquilo que é aquilo que está acontecendo no momento. E meu, não vai adiantar. Então, o consultório que eu tenho é um consultório na caro, ele cobra por aquilo que ele recomenda. Pra você ter uma ideia, todos os meus pacientes têm meu telefone, podem me acessar a hora que eles quiserem. Tudo que precisa ser feito de ajuste em relação à dieta, a exames, a treinamento, a rotina, a medicação. Se o meu paciente tem gripe no meio do caminho, se ele tem uma dor de barriga, a gente dá suporte, né? Eu cuido da parte clínica de praticamente 100% dos meus pacientes. Eles ligam para mim antes de ir no hospital. E cara, posso te falar? Você se sente médico, sabia? Porque no final das contas, o que é o médico do esporte? Não é o cara que manja de esporte, é o cara que manja de clínica e também esporte. Se você não souber clínica básica, você não vai pra frente, né? Ah, e ortopedia? Cara, no esporte, a ortopedia tem uma clínica riquíssima, porque você previne lesão, você identifica critérios de lesão. Então você tem uma. Mas se você tiver vontade de se aprofundar nisso, né? Você tem uma gama gigantesca para trabalhar, tá? Bom, te falei um pouquinho de como a gente funciona. Eu espero que tenha te inspirado aí, Igor. Um abração, meu. Bom dia. Grande Luiz. Fez nórdica com o Ziad ontem. Bora fazer na máquina lá na Gerson Doria. Fiz. Lu, todo treino com o Ziad tem nórdica. Eu tremo igual vara verde nas últimas repetições, cara, porque, meu, é complicado. Mas a gente treina pra passar dificuldade, né? Se a gente quisesse passar sossego, eu tava em casa comendo bolinho, né? Ai, ai. Preciso ir no Dória mesmo. JPA, deixa eu tentar ler sua pergunta aqui. Homem e mulher que dorme menos de 6 horas ou de forma fragmentada, com níveis hormonais reduzidos, deve ter volume de treino e frequência provavelmente ajustados? É, JP, pergunta sensacional. Por quê? Primeiro porque restrição ou fragmentação de sono causa insuficiência hormonal. E tô pra te falar. Eu acho que de certa forma causa até resistência, viu? Por exemplo, você causa resistência periférica à insulina, né? Então, eu acredito que Essa insuficiência hormonal crônica, ela causa com o tempo uma insuficiência de receptor. Por quê? Porque a quantidade de receptor de hormônio depende do título de hormônio. Quando você vai ficando com pouco hormônio, depois de um tempo, você vai tendo uma diminuição de receptor. Entenda, o corpo, ele é gerido por basicamente dois tipos de resposta: feedback positivo e feedback negativo. Você tem um terceiro tipo, que é o feed forward. Só que o feed forward, ele é uma forma de adaptação a processos muito agudos, tá? Um exemplo do feed forward é, por exemplo, o sujeito, ele tem uma lesão cortante, faz um ferimento profundo, começa a ter um sangramento. O que é esse tipo de alimentação de informação? O coração nota que a pressão está caindo. E o que o coração faz? Ele acelera. Por isso que em caso de ferida, a gente fala enfia o dedo na ferida e segura o sangramento. Por se cair a pressão, se você deixar sangrar, você morre mais rápido. E não é porque você só perde seu sangue. É porque o seu corpo começa a te matar mais rápido. Porque ele entende aquilo como se fosse uma queda de função, tá? Mas vamos focar nas duas formas aí que sempre cai na prova de fisiologia, sempre cai na prova de endócrino da faculdade. Isso é uma coisa importante você lembrar. Feedback negativo e feedback positivo, tá? Então, feedback negativo. Você usa um hormônio exógeno e aí você diminui a produção do seu hormônio. Você usa feedback positivo. O seu hormônio cai em título e aí o seu corpo aumenta a quantidade de receptor para esse hormônio, tá? Ou aumenta o sinal para a produção desse hormônio. Então, o que você tem que entender? Isso não é uma forma de estar no tempo, né? Como que funciona isso? Então, a pessoa, ela tem uma noite ruim, ela faz um feedback positivo. Por quê? Porque o título de hormônio cai, o hipotálamo percebe e aumenta a produção do hormônio liberador de hormônio. Beleza? Tá bom. Agora a pessoa começa a ter uma série de noites restritas. O que que o corpo faz? Num primeiro momento, esse título baixo de hormônio, ele não é mais capaz de sensibilizar o hipotálamo para fazer com que você produza mais gonadotrofina. E aí, o que que ele faz? Ele aumenta a quantidade de receptor. Beleza. Aí você continua dormindo pouco. O que que teu corpo entende? Que ele tem que se ajustar a essa situação de dormir pouco. E aí, o que que ele faz? Ele diminui a quantidade de receptor. Então, você tem duas curvas para você estudar, que é o que é o título hormonal e o título de receptor androgênico. No começo, testosterona alta, cai. Se for agudo, testosterona sobe e volta. Se for constante, cai e fica. Receptor não muda, mesmo que a testosterona tenha caído, não muda. E aí, quando o cara volta a dormir, continua o mesmo. Quando caiu e sustentou, aí o receptor vai lá e sobe. Só que se você sustenta mais tempo, ele vai lá e cai. Por quê? Porque a presença de receptor androgênico, ela é condicionada à presença de hormônio masculino, de testosterona. E aí é que vem o grande problema. Por quê? Você não consegue estimular a produção de receptor. E por isso que muitas vezes, ó, você tem que dá uma dose muito baixinha do androgênio, porque você precisa estimular a produção de receptor, mas essa estimulação não pode bloquear a sua síntese de hormônio. Tá vendo que? Porque você fica numa encruzilhada. Se você der hormônio, você inibe de vez. Se você der muito hormônio, você inibe receptor por uma série de razões, até por aromatização, porque a aromatização ela diminui a quantidade de receptor androgênico. E se você, para acertar essa dose pequenininha, né, Você tem que começar com uma dose pequenininha, tá? Justamente para você conseguir receptor em quantidade crítica, produzir então, estimular a produção de testosterona para você conseguir alguma coisa. Exemplo de uma situação assim, JP. Se você pegar um paciente que tem lá seus 450 de testosterona e você der para ele 50 miligramas de clomifeno, o que vai acontecer? Ele vai piorar o desempenho dele. Por mais que o exame mostre lá 900, 1000 nanogramas por decilitro de testosterona. Por quê? Porque o clomifeno, ele é um estrogênio, né? Ele é uma droga derivada de estrogênio. Ele ocupa o receptor estrogênico. Ao mesmo tempo que, se você der para esse cara uma durateston, o que vai acontecer? Ele vai diminuir e zerar a produção dele de testosterona. Então, principalmente para paciente jovem, né, não existe isso de reposição hormonal. Reposição hormonal só faz com cara jovem que tem uma coisa chamada hipogonadismo hipergonadotrófico. Aí quer dizer que o testículo foi embora. Então não adianta fazer nada. Então aí sim você faz a chamada reposição hormonal. Mas se não for isso, não faz o menor sentido em paciente jovem você dar o hormônio. Por quê? Porque a melhor solução é você produzir seu hormônio. Por quê? Quando o hipotálamo ele dá uma ordem para você produzir hormônio, ele dá uma ordem. Essa ordem ela não é interpretada de forma compartimentalizada. Isso quer dizer o seguinte. Se eu der uma ordem para produzir testosterona, por quê? Porque o meu hipotálamo está sensível à quispeptina e ele está produzindo GnRH. O que vai fazer esse GnRH na hipófise? Ele vai mandar a hipófise produzir LH, que vai ativar o testículo. Ele vai mandar a hipófise produzir o FSH, que vai ativar a célula de Sertoli, que vai produzir espermatozoide. E ele vai ativar a hipófise anterior a produzir GH. Então, toda vez que você produz testosterona, você produz GH junto. Então, quando você é jovem, se você usa uma testosterona exógena, você inibe sua produção de GH. Aí você pode falar para mim, mas é fácil resolver isso. Eu vou lá e vou tomar GH junto. Então tá bom. Vamos supor que você não tenha limitação de custo para você usar o hormônio que você quiser, tá? Beleza. Quando você usa GH, você corre um risco enorme de aumentar sua secreção de somatostatina, que é o hormônio que você libera quando você tem uma descompensação no eixo somatotrófico, tá? Esse risco é menor tomando GH à noite, mas ele ainda existe. Quando você toma GH de manhã, isso não é risco, isso é certeza, né? Por quê? Porque você vai fazer um pico de GH, como não é o horário circadiano para isso, você vai fazer um rebote que é a produção de somatostatina, principalmente na medular da suprarrenal. E aí o que vai acontecer? Você vai anular a secreção de GH no restante do dia, ou a eficiência que ela tinha. Então, em vez de fazer 6, 7 pulsos de GH, você vai fazer 1, 2. E o GH ele é um hormônio que funciona em picos, não em sustentação. O GH que você toma, por exemplo, numa reposição de GH, o pico dele é em 20 minutos. É super rápido. Se você usar ele intravenoso, é mais rápido ainda, ou seja, menos duradouro. Por isso que criança com déficit de crescimento, você usa subcutâneo e não intravenoso, tá? Você dá intravenoso quando você tem ou alguma resistência aumentada, mas aí você tem que aumentar a dose, ou quando você tem uma espessura de pele tão grossa que a agulha de insulina ela não consegue vencer, né? Qual que é o tamanho de uma agulha de insulina em média? entre 4 e 6 milímetros. Ou seja, se você tem aquele couro de jacaré, meu amigo, aquilo vai dificultar todo o processo, tá? Então, quando você decide trocar toda a sua secreção hormonal por um uso exógeno, ou você vai pagar um preço exorbitante para isso, tendo que tomar 5 a 7 picadas no dia, né? Ou você vai estar em déficit, na verdade, né? E assim, o GH, ele é importantíssimo, por quê? E o GH fisiológico, porque é ele que cuida de tecido de colágeno, tá? Se o seu tecido de colágeno, derivado de colágeno, não estiver bom, você não consegue nem treinar. Por quê? Porque qualquer esforço maior que você fizer, você vai correr o risco de uma lesão. Eu, por exemplo, fiz uma lesão parcial de bíceps. Se eu tivesse com uma lesão de tendão, meu bíceps tinha estourado, tinha parado na casa do chapéu. É uma lesão super rara. Por quê? Normalmente, o que acontece? O pessoal rompe total, né? O pessoal rasga de uma vez. Eu não. Eu fui segurando a bike e ela foi rasgando. Tanto que deu tempo de eu soltar e falar, fudeu. E aí é o problema de ser médico, né? Você já sabe que deu merda. Oba! Ganhei de brinde uma anestesia pra carregar essa bicicleta. Saiu caro. Saiu bem carinho. Então, o que é importante você entender disso? Para esse paciente, a melhor solução relacionada com o melhor desempenho é ele regular a vida dele e aumentar o horário do sono. Você consegue compensação no final de semana? De uma maneira muito pobre, mas consegue. Você consegue, com suplementação, mitigar esses efeitos? Consegue. Mas de uma maneira muito insuficiente. Sono é sono, bicho. Eu hoje, por exemplo, tô morrendo de sono. Fui dormir ontem 1 da manhã. Cara, eu acordei às 6. Parecia que minha cabeça estava fora do meu corpo. Aí eu fui fazer outra coisa pra ganhar um gásinho pra vir aqui, entendeu? Então, é a coisa mais complicada, tá? Mas entendeu isso? Entendeu certinho que é feedback positivo, feedback negativo? Eu acho que isso é importante. É você dominar conceito. E assim, o que você tem que lembrar, JP? Que o corpo é dinâmico. Uma informação que você dá, principalmente se essa informação é lesiva, ela tende a adaptar o corpo no sentido pró-lesão. Então, se você tira sono, tudo que vai acontecendo com o seu corpo daí em diante é pró-lesão. Vixe Maria, tô vendo aqui um brodinho falar. Em geral, 300 mg por semana tá de boa. Cara, você tá falando de testo? Não tem nada de boa nisso não, viu? Você não tá vendo o que você tá fazendo. Aliás, titio tá. Isso daí é o que a gente chama de bro science. Não, tá de boa, faz aí. Já pensou? Seu médico chega aí. Ó, você tá meio que ruim dos hormônios, mas toma aí tal coisa que tá de boa. Vai lá que tá de boa. Não, e se der colateral? Ah, vai ser um colateralzinho, mas tá de boa. Não, mas se cair o cabelo? Não, cai o cabelo, mas tá de boa. Mas se eu ficar com disfunção erétil? Senta e troca ideia com a sua mulher, vai estar de boa. Até ela acreditar que você não está traindo ela, ó. Vai conversa, viu? Mas está de boa, tá? Cuidado com o está de boa. O está de boa já botou mais do butico da galera do que qualquer outra coisa. Porque assim, a cagada gigante todo mundo vê, né? 1 grama de testo por semana. E assim, não adianta vir falar comigo. É, mas o profissional. Cara, profissional é outra coisa. Tem nada a ver. O profissional do fisiculturismo é o profissional do fisiculturismo, tá? O cara que não é capaz de se olhar no espelho e perceber que ele não é profissional de fisiculturismo, ele tá muito, muito ferrado. Tá com a cabeça ruim. Não é só o físico. E assim, o que funciona daqui para cima é o que conta. Daqui para baixo, recebe o comando do que tá vindo daqui. Então, tá de boa? É aquela história do, como é que chama? Vai lá, negão, não é isso que o cara vai se jogar do negócio? Vai lá, então se joga. Tá de boa. Cuidado que tá de boa, galera. Tá de boa. E assim, quem tomou 300, toma 450. Quem tomou 450, toma 600. E é aquele físico que não anda. E aí, meu, nesse meio do caminho, só os colaterais construindo, né? Então, sabe o que acontece também? Quando você faz exercício, quando você faz musculação pesado, o que vai acontecer com a tua testosterona? Isso também é importante você ver, JP. O que vai acontecer com a tua testosterona é que ela vai cair. Por quê? Porque além de aumentar a quantidade de receptor androgênico induzido pelo exercício, que você precisa daquela ação periférica, você está criando uma necessidade, você vai ter um aumento do tempo de ligação dessa testosterona com o receptor. Tanto que se você, por exemplo, dosar sua testosterona 7 da manhã, 8 da manhã e dosar meio-dia, você vai ver que sua testosterona às 8 da manhã é mais alta do que do meio-dia. Por que que isso acontece? Uma série de razões. Primeiro porque 2/3 da testosterona se libera de manhã. Segundo, porque você ainda não ativou toda a sua maquinaria celular, né? E se você dosar sua testosterona logo depois do treino, você vai assustar, você vai achar que você está com baixa testosterona. Por quê? Onde está essa testosterona? Ela está ligada no receptor. E não tem como você medir isso, por quê? Porque o receptor é intracelular. Então, os anos de treino, eles vão fazendo você ter cada vez mais receptor. Por isso que quando o cara treina há 4 anos, 5 anos, 10 anos, e aí ele resolve fazer um ciclo, funciona que parece que o bicho dobrou de tamanho. Porque ele criou ao longo de 10 anos uma cacetada de receptor androgênico que foi ocupado quando ele usou aquele esteroide, tá? Então eu tô explicando por que que funciona a primeira vez. E vou te explicar por que que não funciona a segunda vez, que eu acabei de falar para você. Feedback negativo. Depois que ele usa essa primeira vez, o excesso de receptor é lavado. E aí ele fica só com aquilo que é o fisiológico dele. Por quê? Porque isso é um feedback negativo também. Ele, além de parar de produzir testosterona, ele vai diminuir a síntese do receptor. Tá? Por quê? Porque a síntese do receptor, ou na realidade, a degradação do receptor também é motivada pelo sistema do AKT. A via do AKT é aquela que a testosterona ativa para fazer migração de meio núcleo para fazer reparação celular. Só que é a mesma que faz ubiquitinação do receptor androgênico para ele ser destruído no proteassomo. Então, tudo no nosso corpo está ligado. Se você aumenta alguma coisa aqui, teu corpo vai aumentar lá. Então, o jogo do culturismo é o quê? Se aumentou um negócio aqui, antes do seu corpo equilibrar, você vai modificar isso. Porque se ele encaixar, aí fica. Aí você vê esse pessoal que faz ciclo eterno, tá sempre tomando esteroide, o que acontece? O físico não vai para frente. Então você vê aquela pessoa com aquele mesmo físico, às vezes até um pouquinho pior. Aí você pergunta para ele: ah, tô fazendo Blasting Cruise. Meu, tá se achando Mr. Olímpia então, né? Aí de novo, é o problema do espelho que mostra que tem um problema na cabeça. Então entendeu, meu? A gente não dá pra você ser mais malandro que o teu físico. Ele vai atingir esse equilíbrio. Por isso que é difícil o que a gente faz, né? 80% do que é o volume de paciente que eu tenho no consultório é para tentar consertar isso. Que é difícil pra caralho. Por quê? Porque você tem uma série de estados intermediários até que você chegue no estado que a gente chama de cura, né? E o que que é o foda? O foda é que falar para você que você vai voltar zero bala, que tá de boa, não existe. E quem é o cara que realmente quer usar esteroide? É o moleque que não faz nem um ano que treina e já tá te perguntando que ciclo que ele vai fazer. Ah, como é que você pode saber isso? Cara, olha a quantidade de gente que pergunta no YouTube ou aqui: ah, o que é a melhor droga para o primeiro ciclo? Você vai ver quanto tempo o moleque treina. 6 meses. 1 ano. Então, sabe, meu? E outra, tem que perceber. Você está fazendo isso? Está usando esteroide? Olha criticamente no espelho e vê se o que você está usando de droga é proporcional ao físico que você tem. Vai ver uns moleque natural. Hoje tem uns moleque natural, meu amigo, que são maior do que os caras que são velho de bola. E por quê? Porque os caras começaram certo. Os moleques começaram certo. Eles aproveitam essa informação que a gente larga para o cara fazer direito. Eu sou de uma época que não tinha informação nenhuma. Era tudo bro science. Era tudo esse: não, tá de boa, fica de boa. E aí, meu, final das contas, quando você descobre, já é tarde demais. Hoje, você quer saber alguma coisa? Você abre o YouTube, você consegue achar dezenas de pessoas falando sobre aquele assunto. Então, para mim, não tem muito cabimento o sujeito se envolver em determinados problemas hoje. Por quê? Porque ele tem informação. O que eu vejo problema é a forma como a galera lida com informação. Por quê? A galera não procura aquilo que é, procura aquilo que ela quer que seja. E isso é uma merda. Então vocês veem posts de pessoas que falam lá sobre a opinião delas e usam uma série de artigos científicos para justificar. Só que o artigo científico não tem nada a ver com a opinião dela. Então ela está criando uma narrativa. E aí quem quer acreditar naquilo, em vez de olhar tudo, vai lá e acredita naquilo. Ah, isso daí que funciona. Então, fica, meu, essa coisa que estraga o culturismo, que é um bando de modinha transitória. Tipo, jejum intermitente ganha massa muscular. Tipo, GH endovenoso. Tipo, só treino de carga que faz crescer. Cara, o pessoal deixa de olhar a evidência. Sabe? Deixa de olhar a evidência. Se fosse fácil assim, se fosse essa receita de bolo, até quem fala isso estava com físico bom, que não é verdade. Ou então, que não precisa mais do que 3 exercícios para crescer. Ou que exercício concentrado é inútil, né? E parece que é igual política assim, né? Então, quando você pega, meu, caras que são chiitas, então, desde aquele haterzinho, que é, meu, treinador e que se intitula coach, até o cara que tem doutorado, é professor de faculdade e gosta de falar e gosta de dar opinião. Meu, esses caras são iguais. O que que eles estão fazendo? Esse daqui não manja nada do bagulho e tá querendo pra falar todo mundo que tá tudo errado. Esse não manja nada do bagulho e tá querendo falar pra todo mundo que tá tudo errado menos ele. Eles tinham que se abraçar e andar de mão dada e vazar do culturismo, velho. Porque só atrapalha, meu. Só polui. Então, velho, Assim, eu olho, não entro numas. Eu nunca vou dar a honra e o privilégio numa pessoa assim para discutir comigo. Meu, você tem que comer muito feijão com arroz pra sentar pra conversar. Muito. O quê? E fulano acha ainda que é esperto. Então, meu. Ah. Sabe o que vai acontecer? O seu passado será seu juiz. Por que isso? Eu fico pensando o que que a gente deixa na rede social, né? A quantidade de informação que a gente deixa na rede social. E a quantidade de informação que a gente deixa na rede social é uma coisa inédita na história da humanidade. Pensa só. Eu, quando quero saber do meu avô, eu sento com a minha mãe e ela me conta uma história do meu avô. Depois de muito que eu tiver morrido, o meu bisneto vai perguntar para minha filha quem que era o bisavô dela que perguntaram para ela. Sabe o que minha filha vai fazer? Vai abrir o telefone dela, vai ligar o YouTube. Esse é seu bisavô. Sabe que essa oportunidade é única, né? A gente vive numa fase muito especial da humanidade. Aquilo que você está criando aqui, você está criando um time de memória. E memória sua que, se você deixar para entrar com as posteridade, tá? Não necessariamente todas as pessoas, mas, por exemplo, a sua família, ela vai ter acesso a isso. Então, talvez um dia, a minha filha, com seus 70 anos, e eu já estiver descansando, talvez um dia ela sinta falta. E quem sabe um dia ela esteja assistindo esse vídeo. Então, como eu tenho noção de responsabilidade, eu sempre penso que eu vou falar para vocês, por quê? Porque são coisas que hoje são como a gente sabe que funcionam. E Maria Clara, se você tiver com 70 anos assistindo, saiba que o papai te ama. Viu? E você? Já deixou seu recado para as pessoas que você ama e que te amam? Já pensou nisso? Que a rede é o teu memorial e que vai ser o nosso obituário do futuro? Pensa nisso. Pensa nisso. Isso pode ser que não mude-se a sua forma de agir, mas vai fazer você pensar mais. Tudo isso para falar para o JP como é que funciona essa questão, né? Gente, 45 minutos de aeróbio, era para eu fazer 30, viu? Chora não. Fica triste não. Só lembra disso, João. Lembra disso. Um dia, numa época, não agora, e não logo depois de agora, muito tempo daqui, alguém vai lembrar de você. Deixa um recado. Beijo pra vocês. Bom dia, boa semana.